Boa noite, nós vamos iniciar a quinta aula do curso de Teologia Bíblica. É a quinta aula no sentido que, na lição que nós vamos ver, nós vamos olhar nesta lição que se chama a lição 5, a vinda do reino, e vocês podem ver na sua tela. Nós estamos pulando uma lição da série, lição 4, que se chama Jesus, a única resposta. E esta é uma lição que é frente e verso, igual a todos, e eu vou enviar este esboço para vocês, se você não recebeu ainda, só me ajudar a lembrar hoje à noite, e eu posso mandar até a gravação de hoje à noite, se quiser ouvir novamente. Eu gosto de ouvir uma lição dessa vez após vez após vez, até eu consigo passar para mais alguém. Então, se quiser o áudio depois, pode mandar um e-mail e eu mando para você. Mas a lição 4 sobre Jesus, a única resposta, é mais leitura do livro de João do que eu ensinar. E todas as perguntas e reflexões estão na própria folha. Então eu vou pular ele e deixar vocês estudar esta lição em casa, desde que alguns de nós temos tempo sobrando, sendo isolado em casa. Talvez precise uma tarefa a mais. Hoje nós vamos estudar sobre a vinda do reino de Deus. E este é um assunto super interessante, uma das lições mais favoritas que eu gosto de ensinar. E eu tenho uma pergunta em cima da lição que diz isso. O que você pensa quando pensa sobre o reino de Deus? O que vem na sua cabeça agora, quando você pensa sobre o reino de Deus? Muitas pessoas pensam sobre a vida eterna, lá no futuro, lá no céu, lugar que Jesus preparou para toda a eternidade, um lugar perfeito. E está certo. Quando você começa no Velho Testamento e você leia até o final do Novo Testamento, tem quatro sentidos do reino da Bíblia. Um sentido, que não vamos investigar hoje, é o fato que Deus sempre reina. Sempre reinou e sempre reinará. Em Salmos diz que Deus reina. Deus sempre tem reinado. E quando você olhar em alguns versículos na Bíblia, você vai ver que fala do reino no céu, a vida eterna, na perfeição, tipo Apocalipse 22, quando fala da árvore da vida e a água saindo do trono de Deus, aquela reino de perfeição, que é obviamente nosso futuro ainda. Mas a Bíblia se trata do reino de Deus em mais duas maneiras, e realmente são o mesmo, que nós vamos investigar hoje à noite. Porque se nós não entendemos a vinda do reino de Deus, como foi profetizado no Velho Testamento e profetizado no Novo Testamento, e entender este terceiro sentido do reino, nós não vamos participar no reino eterno. Então nós vamos investigar isso e descobrir a verdade inteira sobre o reino de Deus. E nossa lição hoje é dividida em três assuntos. Este primeiro, nós vamos ver as profecias do Velho Testamento. E a palavra profecia significa predizer. Vai falar de como será no futuro. Lá no Velho Testamento, alguém vai profetizar como será. E o segundo ponto da lição, nós vamos investigar as profecias do Novo Testamento, predizendo o reino. E, por fim, nós vamos falar sobre o cumprimento, ponto 3, o cumprimento das profecias do Velho Testamento e Novo Testamento. Eu gostaria de ter meu quadro branco lá na frente da Escola da Bíblia para ilustrar tudo isso aí. Eu tenho um quadro branco pequeno aqui comigo e nós vamos fazer o máximo possível. Nós vamos, só para destacar um princípio antes de entrar na aula. Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 até 12. Eu gostaria de ler isso com vocês para estabelecer um princípio muito importante sobre profecia. E a razão que eu quero destacar este princípio é por causa da confusão que está acontecendo no mundo religioso hoje sobre interpretação de profecias. Nós vamos ler profecias em Isaías, Daniel hoje à noite, se quiser em Joel e outros. E se você perguntar para um grupo religioso o que significa, eles vão interpretar de uma forma. Pergunta para um outro grupo, eles vão dizer, não significa isso. E eles vão interpretar de outra forma. E temos muitas interpretações das profecias. E uma coisa que eu quero deixar claro para vocês hoje, eu não vou interpretar as profecias para vocês. Nós vamos ler as profecias, observar os detalhes lá e progredir na lição. Até o final, Deus vai interpretar as profecias, eu não. Mas, o princípio é essa. E talvez você queira anotar este princípio em algum lugar, porque vai ajudar você dialogar com pessoas sobre qualquer profecia na Bíblia. E o princípio é esse. É impossível entender profecia. É impossível entender profecia até a profecia se cumprir. Quando a profecia se cumprir, nós vamos entender a profecia igual. Há muitas profecias sobre o Messias no Velho Testamento, o Cristo que vai chegar, muitas profecias. E os saduceus interpretou de uma forma, os fariseus interpretou de outra forma. E no final, quando Jesus veio, eles penduraram ele numa cruz porque eles estavam interpretando as profecias. Por exemplo, no Velho Testamento tem uns 300 profecias sobre Jesus. Algumas profecias apresentam Jesus como conquistador, rei, poderoso, cavalo branco, rico. E tem outras profecias que descrevem Jesus como pobre, vai morrer, vai ser furado, mãos e pés. E os fariseus não podiam casar essas ideias. Então, quando Cristo veio falando que ele é o Messias, ele não estava num cavalo branco com riqueza e poder, ele era um simples carpinteiro. E no final morreu numa cruz. Então, eles tinham uma confusão por causa de suas interpretações das profecias antes das profecias se cumprirem. Então, o princípio novamente, não podemos entender profecia até a profecia se cumprir. Então, quando a profecia se cumprir, todos nós vamos ficar na mesma página, porque lá está. Agora, vamos ver o princípio que eu estou tentando destacar de 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 até 12. Porque Pedro vai descrever o Cristo que veio, mas ele vai iniciar no pensamento do Velho Testamento, como era o pensamento deles antes de Cristo chegar. Porque quando os profetas profetizaram sobre Cristo, eles realmente não sabiam como seria. Mas quando Cristo chegou e a profecia se cumpriu, agora todo mundo está entendendo. E eu vou te dar vários desses exemplos em nossa lição hoje à noite. Mas 1 Pedro capítulo 1, 10 a 12, a Bíblia diz isso. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram. Então Pedro está nos levando no Velho Testamento, falando da salvação em Jesus que viria. Ele diz aos profetas. Quais profetas? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e outros. Diz aos profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram. Ou eles investigaram e examinaram. E veja o que eles estavam procurando. Versículo 11. Procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estavam quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram. aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês. Quando falaram das coisas que agora, está falando do primeiro século, agora pós Cristo chegar, agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus. E veja a última frase interessante. Coisas que até os anjos anseiam observar. Os profetas no Velho Testamento receberam a revelação de Deus predizendo o futuro. Eles não entenderam as profecias. E anjos, vendo esses profetas falando do futuro, anjos queriam entender. Nem os anjos entenderam as profecias. E nós vamos progredindo pela lição hoje à noite, e nós vamos ver que os próprios apóstolos, andando pessoalmente com Jesus, não entenderam as profecias e interpretaram erradamente, e Jesus corrigia eles várias vezes. Então, com este princípio na mente, não se preocupe hoje à noite, eu não vou interpretar as profecias. Vamos observar eles. Alguns que nós vamos ver, você vai dizer, oh, isso já se cumpriu, eu sei. E nós vamos ficar na mesma página, porque sabemos que já se cumpriu e vamos analisar isso. Vamos começar no primeiro ponto da lição, as profecias do Velho Testamento sobre o Reino de Deus. E tem vários. Eu simplesmente escolhi duas ou três, só para ter uma noção do que está lá sobre o Reino. Não temos que ler todos, mas se quiser uma lista, podemos investigar outros numa outra noite. Mas, deixe-me dar um pouquinho de contexto. Nós vamos começar em Isaías. Se quiser abrir sua Bíblia para Isaías, lá no Velho Testamento, se você está no livro de Salmos, vai para a direita. Livro de Isaías, bem fácil encontrar, um dos maiores livros do Velho Testamento. E eu quero começar em Isaías, capítulo 24. E antes de ler, deixe-me dar um pouquinho de contexto para vocês. E eu coloquei na tela, vocês estão vendo na tela, alguma coisa para ler. Diz, a nação de Israel tinha muito poder e era um reino forte, muito forte, durante a época do rei Davi, aquele menino que matou Golias. Rei Davi sentou no trono de Israel cerca de 1000 anos antes da época de Cristo. Mas depois de Davi, seu filho Salomão sentou no trono. E depois seu neto Roboão sentou no trono. E o Israel dividiu no meio, norte e sul. 10 tribos no norte, 2 tribos no sul. O norte se chama Israel, o sul se chama Judá. E houve guerra civil entre o povo de Deus. E o povo se tornou do norte rebelde contra Deus. Deus começou a enviar outras nações para derrotar e escravizar Israel inicialmente e depois Judá. O que está acontecendo em Isaías? O ano, se você pode ver na tela ao lado de ponto A, o ano é 750 antes de Jesus nascer. E os profetas estão pregando para os 10 tribos do norte, Israel. E eles não estão ouvindo. Então, cerca de 30 anos depois, ano 721, Deus permitiu que a nação pagã de Assíria infiltrasse Israel. Atacou Israel, matou muitos, levou eles para a escravidão. E as 10 tribos do norte foram eliminadas. E Isaías continuava pregando, porque a nação do sul, o povo de Deus, a Judá, começavam a rebelar contra Deus também. Então Deus começou a pregar para eles também, chamando eles para arrependimento. E o que aconteceu? O reino glorioso de Davi e Salomão foi perdido. E eles estão indo para a escravidão. Até Judá do Sul eventualmente foi para a escravidão entre o ano 606 até 586, quando Babilônia veio e escravizou Judá e levou para a escravidão por 70 anos. Isso é antes de Babilônia atacar. E Isaías está dizendo para o povo, um dia Babilônia vai chegar e vai escravizar vocês por causa da sua falta de arrependimento. E enquanto ele está pregando, chamando o povo para arrependimento, Isaías diz que o reino de Deus vem novamente, mas vai ser bem melhor do que o reino de Davi e Salomão. Então, deixe-me dar um pouquinho de... para você sentir na pele o livro de Isaías, o conteúdo. Nós sabemos, se você tem lido Isaías 53, leia em casa Isaías 53. Você vai ver a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus em profecia. Isaías 40 diz, aquela voz que clama no deserto, endireitar o caminho do Senhor. Isaías 40 está falando sobre a vinda de João Batista, que chegou e nós vimos em João capítulo 1. Mas deixe-me mostrar um pouquinho sobre o reino profetizado em vários lugares em Isaías. Veja em Isaías capítulo 24, versículo 23. Isaías 24, 23 diz, a lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor, e você está vendo o Senhor tudo em maiúsculos, indica o nome de Deus, Yahweh, pois Yahweh, o Senhor dos exércitos, reinará no Monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Duas perguntas aqui. Quem vai reinar? Quem vai reinar? O texto diz, o Senhor dos exércitos reinará. E a outra pergunta, onde? Onde vai começar este reino dele? O de acordo com a profecia, diz no Monte Sião e em Jerusalém. E o Monte Sião, só para sua informação, o Monte Sião e Jerusalém é o mesmo lugar. Jerusalém, a cidade, o capital dos judeus, está construído em cima do Monte Sião. Eu estava lá em fevereiro, e para chegar em Jerusalém, literalmente, você tem que subir para chegar em cima onde fica a cidade. Então, o Monte Sião e Jerusalém é o mesmo lugar. Mas diz que Deus reinará, é um verbo no futuro, não estava acontecendo atualmente em Jerusalém, porque tem muita corrupção em Jerusalém, e Deus enviou eles para a escravidão. Mas ele diz, no futuro, Deus reinará no Monte Sião. Então, é uma profecia sobre o reino de Deus no Monte Sião. Agora, vamos voltar um pouquinho para alguns versículos que nós conhecemos muito bem. Só para vocês entenderem que Isaías fala muito do reino. Volte para capítulo 9, versículos 6 e 7. E vamos ver uma coisa que vocês conhecem muito bem. Isaías capítulo 9. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Mais um verbo no futuro. E assim vai acontecer no futuro. Agora, a pergunta para nós, e eu acho que qualquer um aqui na sala de aula hoje pode responder essa. Quem é este menino que nasceu, que é chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Príncipe da Paz? Quem é? É Jesus Cristo, é óbvio. Eu acho que nós concordamos com isso. Agora, vamos voltar um pouquinho mais, capítulo 7. Isaías 7, versículo 14, para ver mais uma profecia que vocês conhecem muito bem e vocês já sabem o significado, porque a profecia já se cumpriu. 7:14. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emmanuel. Agora, quem é a Virgem? Obviamente, em Mateus capítulo 1, está falando de Maria. E quem é o filho que nasceu desta Virgem? Obviamente, em Mateus capítulo 1, é Jesus Cristo. E ele é chamado Emmanuel. E Mateus capítulo 1 diz que Emmanuel significa El, é Deus, Emmanu, conosco, Deus conosco. E nós sabemos, mais uma profecia, falando de Jesus. Agora, quando Isaías escreveu isso, ele não tinha a menor ideia que seria Maria e Jesus ia crescer como carpinteiro e morrer numa cruz. Ele não sabia. Ele está só revelando profecia, predizendo o futuro. E quando a profecia se cumpriu, quando Maria ficou grávida, Maria provavelmente pensou em Isaías 7. E quando Jesus nasceu, todo mundo olhou. Ele é o menino que vai governar. E assim por diante. Ok, nós sentimos na pele Isaías. Agora, vamos iniciar o ponto da lição hoje. Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículos 1 até 4. Vocês estão vendo ele na tela. E o que eu vou fazer, eu não sei se eu vou simplesmente olhar na tela, deixar a tela comunicar o que eu quero. Ou eu vou ilustrar num quadro branco, mas devagarzinho, talvez você queira pegar uma sulfite em branco e fazer uma lista de todos os pontos das profecias que nós vamos fazer hoje à noite. Fazer sua própria lista e depois, no final da lição, nós vamos ver item por item e deixar Deus interpretar cada um. Começando em Isaías capítulo 2, versículos 1 até 4, lembre-se, estamos 750 anos antes de Cristo nascer, e Isaías escreveu isso, capítulo 2, 1. Foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. O que ele viu? Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas. E todas as nações correrão para ele. Verão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensina os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém, verá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Nós temos uma profecia aqui. Dá para perceber que é uma profecia porque os verbos estão todos no futuro. Ele falou em versículo 2, será estabelecido. As nações correrão para ele. Então, está falando do futuro. Agora, não queremos interpretar a profecia. O que isso significa exatamente? Vamos nos colocar nos sapatos de Isaías e vamos simplesmente observar o que foi falado sem interpretar. Então, eu tentei colocar aqui na tela algumas coisas para vocês observar. E as perguntas. Versículo 2, quando? Esta é a primeira pergunta. Quando o monte do templo do Senhor, o monte Sião, o reino de Deus, quando vai acontecer? Well, de acordo com o versículo 1, diz nos últimos dias. Agora, o que significa os últimos dias? Se estivéssemos nos sapatos de Isaías, nós não teríamos a menor ideia. Sei, os últimos dias, sei lá. lá no futuro, algum lugar. Não sabemos. Agora, exatamente o que vai acontecer nos últimos dias? Well, diz o monte do templo do Senhor será estabelecido. Ah, estamos falando daquele monte onde o Senhor vai reinar. Estamos falando do contexto do reino de Deus. Agora, quem vai participar neste reino? De acordo com o final de versículo 2, quem vai correr dentro do reino? Quem vai participar? Well, o versículo diz, todas as nações correrão para ele. Todas as nações. Então, vamos colocar na lista. Últimos dias, todas as nações. Agora, não vamos interpretar, mas pode imaginar o povo israelita, o povo judeu interpretando esta profecia? Todas as nações, e eles ficam refletindo, tem 12 nações de Israel. Todas as nações de Israel vão participar. É uma interpretação. Nós não podemos fazer isso. Ele só diz todas as nações. O que significa? Nós teremos que esperar o cumprimento da profecia e quando for cumprido, nós vamos saber. A próxima pergunta é, onde vai acontecer este reino? No final do versículo 3, onde vai sair a lei? Onde Deus vai reinar? No final do versículo 3 diz, pois a lei sairá de Sião. De Jerusalém virá a palavra do Senhor. Agora, o que significa? Não vamos interpretar. Eu sei que pessoas têm interpretado. Algumas pessoas dizem fisicamente Jerusalém. Outras pessoas dizem Apocalipse 21. Diz a nova Jerusalém descendo do céu. Tem N interpretações, mas nós não vamos interpretar. Só observar. 750 anos antes de Cristo, o povo estava sendo escravizados e Isaías falou de dias melhores no futuro. Quando o povo se arrepender, Deus tem um reino para eles. Vai acontecer nos últimos dias para todas as nações em Jerusalém. Agora, em nossas Bíblias, vamos pular para a direita agora. Vamos pular 200 anos na história para frente para o livro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Eu vou passar um pouquinho mais de tempo nesta leitura hoje à noite do que normalmente eu faria, só para esclarecer alguma dúvida. Talvez alguém tenha. O livro de Daniel está cheio de várias profecias e nós não vamos lidar com todos eles hoje à noite. Mas se você tiver uma pergunta sobre qualquer profecia em Daniel, fique à vontade de me mandar um WhatsApp durante a semana. Em Daniel capítulo 2, nós estamos 550 anos antes de Jesus nascer. E a razão que eu quero destacar que é 200 anos depois de Isaías é porque agora, neste momento, Babilônia já chegou. Babilônia chegou uns 40 anos antes e escravizou a nação de Judá. E eles estão no cativeiro na Babilônia. Daniel, Jeremias e Ezequiel, três profetas escrevendo simultaneamente. No ano 600 até 580, Jeremias estava escrevendo Jeremias enquanto via Jerusalém queimar. E Ezequiel já estava preso perto de Babilônia e escrevendo sobre o que estava acontecendo. E Daniel já está dentro de Babilônia sendo preso. E por ele ser um bom homem, Deus não colocou ele no campo, nem lavando o chão. Ele colocou ele no palácio. Deus cuidou das pessoas boas. Mas Daniel, capítulo 2, eu gostaria de ler a maior parte deste capítulo com vocês, porque a palavra interpretação é repetida cerca de 17 vezes, de diversas formas, e eu vou destacando eles na leitura. Mas nós temos, em Daniel 2, nós temos uma profecia do futuro e o Nabucodonosor teve o sonho. Nabucodonosor é o rei da Babilônia. E ele tem um sonho. Ele não tem a menor ideia o que significa. Está buscando uma interpretação para alguém explicar. E nós vamos ver este sonho e nós vamos ver que homem nenhum pode entender ou interpretar a profecia. É impossível interpretar a profecia. Mas nesta ocasião de Daniel capítulo 2, quando o sonho foi dado, e nenhum homem nem podia adivinhar nem explicar o sonho, Deus revelou a interpretação para o povo saber do que se trata, e assim foi incluído aqui no livro de Daniel com detalhes. E é tão impressionante que Daniel vai predizer os próximos 400 anos da história humana detalhadamente e com nomes. É chocante. Mas vamos lendo e eu vou destacando a história sobre o reino que estamos falando hoje à noite. Até, deixe-me mostrar o ponto principal antes e depois a gente volta para ver a história. Veja em Daniel capítulo 2, versículo 44. Este é o ponto do capítulo. 44 diz isso. Na época desses reis, e esta é a nossa pergunta, quais reis? Esta é muito importante. Mas diz, na época destes reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Vocês estão vendo os verbos? Uns 5 ou 6 verbos, todos no futuro, falando que Deus vai estabelecer um reino invencível, um reino indestrutível, um reino eterno. Não será como o reino de Davi e Salomão que ficou perdido. Não, quando este reino foi estabelecido, é para sempre. Daniel está dando boas notícias para o povo de Deus, escravo na Babilônia, sobre dias melhores. Então, tem uma profecia sobre a vinda do reino de Deus. E no começo, na primeira frase, diz quando? Quando vai acontecer? Diz, na época desses reis. Quais reis? Nós temos que ler o capítulo para saber. Então, vamos lendo o capítulo. E eu vou passar um pouquinho mais de tempo aqui, a mais do que normalmente eu faria. Diz isso. No segundo ano, capítulo 2, versículo 1. No segundo ano do reinado, está falando da Babilônia, fisicamente, Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse, "Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa." Ele teve um sonho, ele quer saber uma interpretação. O que significa? Versículo 4. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei. Aramaico é a língua da Babilônia. O rei vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos, esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honorários. Portanto, revele-me o sonho e a sua interpretação. Está vendo o que Nabucodonosor está pedindo deles? Ele teve um sonho durante a noite. Só ele está sabendo do conteúdo do sonho. E ele levanta de manhã e ele diz, Ivonete, eu quero que você fale o meu sonho. O que o Alan sonhei ontem à noite? Você sabe? Eu acho que não. E eu imagino que você teve um sonho ontem à noite. Mas eu não tenho a menor ideia o que é. Só você sabe. Só você e Deus. E todos nós temos sonhos durante a noite. Nossa mente fica pensando. Agora, eu não sei o que você sonhou e você não sabe o que eu sonhei. E esses astrólogos não sabem o que Nabucodonosor sonhou. Mas Nabucodonosor sabe. Se ele fala o sonho, ontem à noite eu sonhei sobre tantas coisas e essas são as coisas. Alguém vai começar a inventar interpretações. E para evitar engano, para evitar uma pessoa dizer que significa isso, e outra pessoa diz que significa isso, e assim por diante, para evitar engano, ele pediu para os astrólogos e os magos e os encantadores para eles adivinharem o sonho. E se eles puderem adivinhar o sonho, obviamente eles têm a capacidade de interpretar corretamente. Este foi o pedido. Versículo 7, continuando a leitura. Mas eles tornaram a dizer, conte, o rei, o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu, já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a minha sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Mais uma vez, ele repete o desafio. Versículo 10. Os astrólogos responderam ao rei, não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior ou mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Sabe o que os astrólogos afirmaram? O mesmo princípio que eu afirmei no começo. Ninguém pode interpretar profecia. Não podemos. Só Deus pode fazer isso, se ele revelar para nós. Mas nós adivinhar, impossível. Nós interpretar algo escrito no Velho Testamento, nós não vamos entender até acontecer. E quando acontecer, todos nós vamos pensar igual sobre a profecia. Vamos continuar. Versículo 12. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios, os encarregados saíram à procura de Daniel, porque Daniel e seus amigos, Sadraque, Meshaque e Abednego, que eram escravos de Judá, eram levados dentro do palácio para trabalhar com conselheiros e fazem parte da turma. Então eles foram à procura de Daniel e seus amigos para que também fossem mortos. Então Daniel está em apuros. Em versículo 14, Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia. Nabucodonosor diz, vocês não prestam para nada, são inúteis, então eliminam eles. Eles dizem que têm contato com o mundo espiritual, mas até agora não têm providenciado nada, só papo furado. Então, estão prestes a matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao rei, ou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Uau, que ousadia! Daniel diz, eu te garanto, eu vou entregar a interpretação. Como Daniel vai fazer isso? Ele é simplesmente um homem. Daniel é uma pessoa que conhece o Criador. E veja o que aconteceu. 17. Daniel voltou para casa. Contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Eles pediram que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério para que ele e os seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou a Deus dos céus e disse, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Oh, Daniel está pulando de alegria, porque ele sabe o que é o sonho agora e a interpretação, porque Deus falou com ele. 24. Então, Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia. Ele disse, não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que ele teve. Então, Daniel vai salvar a vida de todos esses malandros. 25. Imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse, encontrei um homem entre os exiliados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar, você é capaz de contar-me o que eu vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá, presta atenção na linguagem aqui, nos últimos dias. Agora, nós já vimos isso em Isaías 200 anos antes. É a mesma informação. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, o rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. E aquela que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenho mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, o rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhastes o rei, diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante. E sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmagou. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como pó de bulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Agora, eu vou só interromper a leitura aqui um pouquinho. Eu quero te fazer um desenho aqui no meu quadro branco. Eu acho que vocês podem ver meu quadro branco aqui. O que aconteceu? Nabucodonosor teve um sonho, ninguém sabe o que é. Além de Davi. Davi viu o mesmo sonho e... Não Davi, mas Daniel. E diz que viu uma estátua com cabeça de ouro. E ele tinha um peito e braços de prata. E tinha um quadril. Acho que dá para ver meu desenho. Um quadril de bronze. E ele tinha pernas de ferro. E tinha pés de ferro e barro misturado junto. E viu uma pedra da montanha que apareceu, que veio voando e esmagou a estátua. Este que aconteceu. Agora, eu acho que mais alguém está tentando entrar na sala. Vamos ver se eu estou vendo. Quem é? Se tem mais alguém querendo entrar na sala. Eles estão aparecendo devagarzinho. Ok. Well, nós vimos esta estátua aqui e ele simplesmente revelou o sonho. Mas vamos continuar vendo. Vamos continuar vendo na leitura, versículo 36, porque agora Daniel vai interpretar o sonho. 36. Foi esse o sonho e nós o interpretaremos para o rei. Agora vem a interpretação. O que significa tudo isso aí? Nenhum homem pode interpretar profecia até a profecia se cumprir. Mas Daniel vai. Daniel vai interpretar a profecia, explicar exatamente o que significa antes do cumprimento. Mas como ele vai fazer isso? Porque Deus deu a resposta. Vamos ver o que Deus falou para ele. Versículo 36. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, o rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos, ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu, onde quer que vivam. Ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Nesta estátua do sonho, quem é a cabeça de ouro da estátua? Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Tu és a cabeça de ouro. E ele continua em versículo 39. Depois de ti surgirá outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente, haverá um quarto reino forte, como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse Está falando do quarto reino. Esse será um reino dividido. Mas ainda assim terá um pouco de força de ferro, embora tenha sido ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino, o quarto reino, será em parte forte e em parte frágil. E como vistes, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Agora chegamos no versículo onde nós começamos, 44. Na época desses reis, quais reis? Do quarto reino mundial. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo, destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas este reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, a pedra que esmigalhou o ferro, o barro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. E Nabucodonosor, no final do capítulo, agradeceu e deu presentes e colocou ele como um conselheiro mais elevado na Babilônia. Agora, de volta no quadro branco um pouquinho. Daniel não só falou sobre esta estátua, cabeça de ouro e peito de prato e quadros de bronze e pernas de ferro e de pés de ferro misturado com barro, mostrando a fragilidade e a fraqueza do reino, deste quarto reino. Mas ele diz que cada um destes é um reino. Então nós temos o primeiro reino e ele diz, tu és a cabeça. Qual reino? Babilônia. E ele diz que depois de Babilônia, Babilônia vai cair e um reino de prata inferior vai reinar sobre o mundo todo. Então é um outro reino. E ele diz um reino de bronze. Depois que o reino da prata cai, vai ter um outro reino de bronze. E quando este reino cair, vai ter um quarto reino de ferro. E a pergunta é, quem são esses outros reinos? Bom, você pode ler no próprio livro de Daniel e nós vamos identificar estes próximos dois reinos. Vamos identificá-los já. Olhe em capítulo 5 de Daniel, porque em plena vida de Daniel, Babilônia caiu e o segundo reino mundial da Pérsia dominou o mundo e Daniel se tornou um conselheiro dentro do próprio reino da Pérsia. Mas em Daniel, capítulo 5, versículos 25, 26, tinha uma mão que apareceu escrevendo na parede, deu uma coisa estranha e Daniel deu a interpretação. Versículo 26, este é o significado dessas palavras, palavras de versículo 25. E diz, Mene, Deus contou os dias do teu reinado, tchau para Roma, e determinou seu fim. Tekel significa fostes pesado na balança e achado em falta. Tchau para Babilônia de novo. Peres, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então os reinos da Média e da Pérsia vão dominar o mundo. E naquela hora a Babilônia caiu, versículo 30, naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, dos Babilônios, foi morto, e Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. E Dário, que é dos reis da Média e da Pérsia, dominou o mundo. Quem é o segundo reino mundial de acordo com o livro de Daniel? Well, é a Pérsia, o reino da Média e da Pérsia. E nós sabemos que a Pérsia dominou o mundo. Tem um filme, vários anos atrás, que saiu. Eu assisti uma vez e tinha umas cenas fortes demais para mim. Eu nunca assisti de novo. Mas é um filme chamado 300. E quando a Pérsia estava dominando o mundo e tinha aquela turma da Grécia tentando se defender. E mostra o reinado da Pérsia logo depois, na história humana, que dominou o mundo naquela época. Babilônia reinava 600 anos até 425. Pérsia reinou de 425 até uns 325. E quem dominou a Pérsia no ano 325 e conquistou o mundo? Bom, nós sabemos na história mundial, Alexandre o Grande dominou o mundo ao reino da Grécia. Mas eu quero mostrar isso para vocês 200 anos antes de Alexandre o Grande nasceu, olhando no próprio livro de Daniel. Estamos no livro de Daniel. Eu quero que vocês olhem agora para capítulo 8. Capítulo 8, Daniel sendo conselheiro no reino da Pérsia agora, ele teve uma visão, e nesta visão ele vê um carneiro e um bode brigando, e o carneiro perdeu para o bode deu uma surra nele. Agora, o que significa isso? O Daniel explicou. Olha em Daniel capítulo 8, versículo 19 até 21. E disse, vou contar-lhe o que acontecerá depois no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. O fim de alguma coisa. Não falou o final do mundo, mas só o fim, algum tipo de fim. 29. O carneiro de dois chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. Eles estão atualmente dominando o mundo nesta época. 21. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. E você vai lendo para frente, diz que este bode vai destruir o carneiro. E a Grécia dominou o mundo. Não é interessante que Daniel está predizendo os próximos 400 anos da história humana detalhadamente? Babilônia, Pérsia, Grécia, por um. E essas outras pátrias estão no futuro ainda. Agora, Daniel capítulo 2 falou sobre um quarto reino que vai destruir os outros três e dominar o mundo. E no livro de Daniel não fala. No livro de Daniel não fala o nome do quarto reino. Mas nós conhecemos nossa história. Nós conhecemos que no ano 168, os romanos vieram e os romanos acabaram com a Grécia. E os romanos dominaram o mundo. Eles dominaram o mundo do ano 168 antes de Cristo até o ano 476 depois de Cristo, quando os bárbaros derrubaram a capital de Roma. Que é uma história em si que você pode ler no próprio livro de Apocalipse. Mas os romanos dominaram o mundo logo em seguida. Cada um desses quatro são reinos mundiais dominando. Agora, em Daniel 2:44, olhe de novo na sua Bíblia. Em Daniel 2:44... Eu não estou tentando interpretar nada, só mostrar o que o texto disse. E o texto é bem claro quando Deus nomes. Mas Daniel 2:44, falando do quarto reino que vai derrubar a Grécia, e nós sabemos historicamente quem foi, porque a profecia se cumpriu. Nós estamos 2000 anos do outro lado da profecia, olhando para trás, dizendo, Roma mesmo era o quarto reino que dominou o mundo. O Daniel 2:44 diz, na época desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que nunca será dominado. Vai ser um reino eterno. Nos dias de quais reis? Nos dias do reino do quarto rei. Quem são? Os romanos. Durante o reinado dos romanos, Deus prometeu estabelecer o seu reino eterno. Agora, eu não quero interpretar nada, mas só refletir um pouquinho. Pergunta, quem nasceu na época do quarto reino, de acordo com Isaías 7, de uma virgem, se chama Emmanuel? Jesus nasce aqui. E Herodes, que trabalhava para os romanos, tentou massacrar os nenês em Belém, procurando este novo rei dos judeus. Nós sabemos quem nasceu aqui, o rei dos reis. As profecias começam a se cumprir bem aqui. Agora, vamos voltar para a nossa lição. Então, em Daniel capítulo 2, nós fizemos muito trabalho, mas eu só queria mostrar a leitura da estátua, porque Daniel 2:44 diz que o reino será estabelecido para sempre, como estamos vendo aqui na tela, para sempre. Agora, vamos para Daniel 7, e eu não vou ler Daniel 7, o capítulo inteiro, mas vocês precisam ler em casa, super interessante. E numa outra noite, quando a gente quer estudar Apocalipse, alguma coisa, a gente pode estudar detalhado em Daniel capítulo 7. Mas deixe-me só resumir em poucas palavras Daniel 7. Então nós vamos ler versículos 17 e 18. O que está acontecendo em capítulo 7? Daniel, este profeta de Deus, está tendo uma visão e ele viu quatro grandes animais. Esses animais saíram do mar. Era um leão, outro era um urso, outro era um leopardo e outro era um animal aterrorizante que ele nunca viu na sua vida, tão assustador que era. Ele descreve quatro animais. Agora, o que são esses quatro animais? Veja versículo 16. Daniel 7, 16 a 18. Então me aproximei de um dos que ali estava e me perguntou o significado. Perguntei o significado, a interpretação de tudo que eu tinha visto. E ele me respondeu, dando-me esta interpretação. Os quatro grandes animais são quatro reinos que se levantarão na terra. Então, se você voltar a ler este capítulo, é a mesma história, igual, idêntico, só com mais detalhes, de capítulo 2. Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. É exatamente a mesma história, acredito novamente com mais detalhes. E veja o ponto de versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo sempre. Esta visão tem o mesmo resultado da visão em Daniel capítulo 2. Em Daniel capítulo 2, mostrou Babilônia, Pérsia, Grécia e o quarto do ferro de Roma. E diz que tinha uma pedra que saiu do monte e quebrou a estátua e a pedra se tornou o reino de Deus. Mesma história aqui, você tem os quatro reinos, leão, urso, leopardo e o aterrorizante, e eles vão cair, e Deus vai, em versículo 18, Deus vai estabelecer seu reino. E o que é interessante sobre Daniel 7, 18, quando Deus futuramente, de acordo com Daniel capítulo 7, futuramente estabelecer seu reino, os participantes diz... os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Então, quando alguém entrar neste reino, é para sempre, é um reino eterno. Então, tem outras profecias, você pode ler, por exemplo, Joel capítulo 2, e tem N outros, Ezequiel, tem várias profecias. Mas esta era uma pequena amostra do Velho Testamento, e todas as profecias diz que o reino que virá será bem melhor do que o reino que tinha com Davi e Salomão. Então, o que nós vimos até agora no Velho Testamento, bem simples, Isaías, quando o reino vai começar nos últimos dias, sei lá quando, para todas as nações, onde em Jerusalém? Só observando. O reino será estabelecido nos dias do quarto reino mundial. Já tem uma dica de mais ou menos da época de Daniel, uns 400 anos para frente. E, de acordo com capítulo 2 e capítulo 7, vai ser um reino eterno. Então, eu não sei se você está fazendo esta lista na sua sulfite, mas últimos dias, todas as nações, Jerusalém, para sempre. Agora, vamos para o segundo ponto da lição. E nós vamos ver as profecias do Novo Testamento. E eu gostaria de dar intervalo para vocês em algum lugar. Vamos começar este ponto e daqui a pouco eu vou te dar intervalo para uns 10 minutos para lavar o rosto e tomar café. Mas abre suas Bíblias para Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Vimos as profecias do Velho Testamento, agora vamos ver algumas, não temos tempo para ver todas, mas algumas profecias do Novo Testamento predizendo a vinda do Reino de Deus. Em Mateus capítulo 3, nós estamos 550 anos depois de Daniel. Nós pulamos 550 anos para frente. Estamos nos dias do quarto império mundial dos romanos. E nós temos João Batista pregando. E veja o que ele disse. Capítulo 3 de Mateus, versículo 1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto, prepare um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. E ele cita Isaías 40, versículo 3. Então, quando em Mateus 1, a virgem ficou grávida, o menino nasceu, se chamado Emmanuel, João Batista começa a preparar o caminho para ele. As profecias de Isaías estão acontecendo agora, no quarto império mundial de Roma, como Daniel predisse em Daniel 2:44, nos dias destes reis, Deus estabelecerá seu reino. Então, mas João Batista não está dizendo que o reino chegou, ele diz o reino está próximo. Algumas traduções dizem o reino é chegado. No sentido que está batendo na porta. É só abrir a porta, está no outro lado. Chegou. Está batendo na porta. Mas a profecia diz o reino está próximo. E sabe o que é interessante sobre a pregação de João Batista, que é diferente de Isaías e diferente de Daniel? Daniel e Isaías não chamou as pessoas para arrependimento porque o reino está próximo. Não, ele diz lá no futuro, nos últimos dias, depois de quatro reinos mundiais, Deus vai fazer isso. Mas João Batista está pregando bem diferente. Imagine que você estivesse no primeiro século, na rua, ouvindo João Batista pregar e ele diz, pare de pecar agora. Pare de pecar agora, porque o reino está próximo. Então, o povo estava mudando de direção de vida, largando o pecado, sendo batizado por João Batista em busca do Messias que viria. Well, logo em seguida, João Batista batizou Jesus. E veja em capítulo 4 de Mateus, depois que Jesus foi batizado, veja a primeira pregação de Jesus. A primeira pregação por completo está em capítulo 5, 6 e 7, no Sermão do Monte. Mas veja as primeiras palavras registradas em Mateus, que saiu da boca de Jesus. Capítulo 4, 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Novamente, é chamar o reino dos céus está próximo. Ele não falou daqui 2.000 anos, 3.000 anos. Não, ele chamou os seus ouvintes na rua, naquele dia. Vocês mesmos têm que parar de pecar agora ou vocês não vão participar no reino que vem aí, está batendo na porta. Preparem-se. O que tal a gente tira um intervalo por uns 5, 10 minutos. Vamos fazer uns 10 minutos. Toma um café, lava o rosto e a gente já volta. E a gente vai continuar até 22 horas. E nós vamos encerrar esta lição pontualmente, se Deus quiser. Intervalo de 10 minutos. Já voltamos.